Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Nós estamos com o deputado Tadeu Alencar, deputado federal do PSB, com a gente, participando do Folha Política de hoje. Deputado, bom dia, prazer ouvi-lo aqui em nosso Folha Política.
Bom dia, Jota Batista, bom dia, Edmar Lira, bom dia aos ouvintes da Rádio Folha e do Folha Política. É sempre um prazer, estava aqui prestando atenção atentamente à análise que Edmar tem feito, né? Ele que é um comunicador que se afirmou nos últimos anos em Pernambuco, sempre com muita lucidez, com muita maturidade. Queria cumprimentá-lo pelas análises que tem feito na sua coluna diária e também as suas participações nos diversos meios onde expressa a sua opinião. Estou à disposição aí de vocês.
Até aproveitando, né, eu ia começar de forma invertida, pelo cenário nacional, CPI, da Covid, enfim. Mas já que o Edmar e o senhor também puxaram esse assunto, a cartilha deixada por Eduardo Campos é essa mesmo de ser seguida pelo partido, pelo PSB, deputado?
Olha, Jota, eu tive o privilégio de ser secretário do governo do estado de Pernambuco, quando o então governador era o principal mandatário do estado, que era o ex-governador Eduardo Campos, e pude aprender muito nesse período. Admirava muito o seu estilo intensivo de trabalho, realmente era alguém que dava o exemplo, porque trabalhava até tarde, no dia seguinte estava já no batente, até se brincava que os vigilantes do palácio diziam: governador, deixa os pombos do palácio dormirem, porque quando ele saía era aquela comitiva de carros que fazia barulho e espantava os pombos do palácio. Então isso é uma brincadeira para dizer que, além desse estilo intensivo de trabalho, foi alguém que soube conjugar com muita maestria as habilidades políticas que aprendeu numa escola também de grande interação com a população, que é do seu avô, Miguel Arraes, e que fazia da crença nesses valores de combater as injustiças, as desigualdades, também uma profissão de fé atualizada com o ideário da gestão pública, que materializa esses valores. Porque não adianta ser apenas um recurso retórico que defende o combate às desigualdades se nas ações de governo não há uma tradução desses valores, da importância que as políticas públicas têm, inclusive no orçamento público. Então, Eduardo, ele era alguém que eu aprendi a admirar, mas para não dizer que eu estou aqui fugindo da sua pergunta, ele tinha também uma máxima que defendia, que depois a gente viu que não era apenas uma defesa de conveniência, mas era uma crença, que você não pode estar o tempo todo cuidando de eleição. E por isso defendia o calendário eleitoral, todas as eleições sendo realizadas no mesmo ano, sem reeleição e mandato de 5 anos. Era isso que ele defendeu publicamente e no seu programa de governo. Quem acompanhou pelo menos parte da sua disputa eleitoral no plano nacional, que lamentavelmente foi interrompida de maneira trágica. Então ele dizia isso: o Brasil não suporta. Você termina uma eleição e, ao invés dos agentes públicos se concentrarem na gestão pública, a gente começa a discutir no dia seguinte já a próxima eleição. Então termina que a gestão, a administração do estado, dos municípios, não tem um tempo de concentração e de tranquilidade, porque também os ciclos eleitorais, eles impõem limitações ao repasse de recursos da União para os estados, dos estados para os municípios. Então, há toda uma interferência formal no período de eleição, e há essa antecipação que, naturalmente, ela alimenta meios de comunicação e tal, mas que o gestor tem que evitar cair nessa armadilha, que é ficar discutindo, após já uma eleição, discutir a próxima. Então, eu acho que, a despeito de parecer uma palavra de ordem que eleição só no ano de eleição, mas eu me lembro muito bem ali em 2013, quando se falava, estava inclusive na efervescência daqueles movimentos de rua, em que a sociedade expressou uma inquietação, um abuso muito grande com a política, achando que a gestão pública não estava respondendo às necessidades do povo, às tentativas de, inclusive, diminuir o papel do Ministério Público, que tinha uma PEC naquele momento, que foi grande parte das manifestações que deram suporte a uma reação a essas tentativas. Então, ali ele dizia, para merecer 2014, a gente precisa ganhar 2013. Aquilo poderia ser um artifício retórico para fugir desse debate, porque quem deve estar interessado e concentrado em eleição, geralmente é a oposição. Quem está no governo tem que governar. Senão você, a sua agenda, o seu tempo, a sua energia é gasta não com aquilo que são muitos os desafios no momento como esse, que a população espera, mas com um debate político que é importante, mas que quem está à frente da gestão tem que se ocupar dedicadamente a essa gestão, porque senão ele rouba energia, tempo, recurso, o debate político fica amestinhado só em torno do ciclo eleitoral, quando o debate político nesse momento é como é que a gente enfrenta os problemas monumentais que tem o Brasil e, por consequência, os estados pobres, como Pernambuco, na região mais pobre do Brasil, que é o Nordeste, em consequência também todos os municípios. É por isso que a gente diz, tendo aprendido com o maior líder político da minha geração, que foi Eduardo Campos, sob a minha avaliação, de que eleição se cuida no dia de eleição. Acho que nós aprendemos isso com uma escola positiva, uma escola que deu certo, e é por isso que praticamos isso, e o PSB tem dito isso, menos para fugir de eventualmente questões incômodas, que eventualmente possam ter, mas mais para deixar sempre que o debate político deve se limitar, ou pelo menos deve ser preponderante só nos períodos de eleição, senão você não governa bem, e em momento de crise é preciso governar e governar bem.
Muito bom. Edmar Lira.
Deputado, então duas indagações para lhe fazer. Uma foi de uma declaração que o Sileno chegou a fazer um pouco antes da eleição, avaliando que se o João Campos fosse eleito prefeito do Recife, estaria iniciando um novo ciclo dentro do ciclo iniciado por Eduardo Campos em 2006. E a segunda avaliação do Sileno, já mais recente, né, agora, ele fala sobre essa questão do candidato A, candidato B, está se movimentando, querendo falar de eleição na oposição. Aí eu lhe pergunto, qual será o papel do João Campos nessa construção do PSB, né, na construção do partido para a disputa das eleições do próximo ano? E o que é que o senhor avalia dessa movimentação dos prefeitos? O senhor corrobora essa visão do Sileno no sentido da oposição estar muito apressada para tratar de eleição?
Olha, primeiro eu quero lembrar, Edmar, que quando o ex-deputado federal João Campos foi cogitado como candidato a prefeito do Recife, muitos se apressaram em querer desqualificá-lo por aquilo que nunca foi um defeito, mas uma virtude, que era a juventude. Porque defeito é a juventude inconsequente, é a juventude que não quer aprender, é a juventude que não é dedicada, que não tem espírito público, que tem muito mais efeitos negativos quando esses aspectos são características de quem está já na maturidade ou até no adiantado da vida. Porque a gente sabe que, eventualmente, aspectos negativos de qualquer pessoa, elas podem existir independente da idade. Então, ele mostrou que foi um bom candidato. Eu dizia, quando tive a oportunidade, em muitas entrevistas que demos sobre esse assunto, que João Campos ia ser um excelente candidato, que ia surpreender aqueles que queriam desqualificá-lo pela juventude, e que ia ser um prefeito ainda melhor do que candidato, porque exatamente ele sabe o tamanho da responsabilidade, a dedicação que vem dando no seu discurso de vitória. Ele disse que se dedicaria em todas as horas a cuidar dessa responsabilidade, que é cuidar do Recife, a cidade das mais importantes do Brasil, é a que ele governa hoje como prefeito. Então, eu acho que efetivamente eles têm uma responsabilidade com aqueles que o elegeram, e essa responsabilidade ela precisa ser, como vem nesses primeiros meses, nós já estamos vendo que ele vem dando conta de sobra, há uma grande confiança hoje. Ninguém fala mais da juventude de João Campos, né? Nem fala mais que ele não tem experiência administrativa, porque como é que sai de um cargo parlamentar, que foi seu primeiro cargo público, embora tenha sido secretário, chefe de gabinete do governador, mas se alegava também a falta de experiência. E ele vem conduzindo a cidade do Recife de uma maneira absolutamente a se reconhecer a forma dedicada, madura, altiva com que ele vem governando o Recife, num momento desafiador, que é um momento de pandemia, onde a rede pública de saúde está exaurida, onde tem Pernambuco, apesar de todos os esforços e dedicação que eu tenho visto do governador Paulo Câmara, do secretário André Longo e dos municípios de Recife, Pernambuco ainda é um ponto de preocupação, e por isso essas medidas antipáticas que são tomadas, mas é em favor de um bem maior que é a vida. Eu acho que João vem dando sinais de que, quando ele disse que compreendia essa responsabilidade, ele vem praticando essa responsabilidade. Nós estamos falando da resposta do Recife, que exempla o Brasil na organização, no planejamento, mas tem todo um conjunto de ações que o seguir da gestão do Recife vai demonstrar. Então, eu não tenho dúvida que ele será um ator importante do debate do ano que vem. Mas também não tenho nenhuma dúvida que ele só vai participar desse debate com a força que tem hoje como prefeito de uma das cidades mais importantes do Brasil, no momento próprio, exatamente em nome da responsabilidade que ele afirmou ter, que todos nós estamos acompanhando com muita satisfação, que ele está praticando essa responsabilidade. Mas será um ator importante, e também a movimentação dos prefeitos é natural, quem está na oposição é quem cuida de projeto eleitoral. Então eu vejo com naturalidade, sei que aqueles que têm proximidade com Bolsonaro vão ter uma grande dificuldade de se explicar nas eleições do ano que vem. Então, apesar de não querer participar desse debate, porque a nossa estratégia é exatamente se concentrar na gestão, mas já vejo que aqueles que têm uma proximidade formal e filosófica com Bolsonaro vão ter dificuldade de se explicar aos pernambucanos porque é que, ao invés de criar caminhos novos para o Brasil, mais arejado, mais comprometido com a democracia, com a cultura, com a ciência, estão seguindo trilhas que são verdadeiros atalhos na busca de um país melhor. Isso vai ser cobrado, não tenho nenhuma dúvida disso, na eleição do ano que vem.
Edmalira, pode continuar no viés local, nesse assunto, daqui a pouco a gente parte para o nacional.
Pronto, porque para a gente também não ficar só em eleição, né? Vamos falar de gestão. O governador Paulo Câmara vem enfrentando, o deputado Cláudio Alencar, esse desafio, né? Um desafio que não é de hoje, um desafio que Paulo assumiu em 2015, primeiro com a trágica morte de Eduardo Campos, que perdeu aí o grande interlocutor, o grande orientador dele como governador do estado, né? Ele perdeu e teve que se costurar com as próprias linhas, né? Andar com as próprias pernas. E de lá para cá só bronca, né? Impeachment em 2016, aí essa situação da vitória de Bolsonaro, que naturalmente foi difícil para o governo de Pernambuco aqui pela falta de relação. O próprio governo Temer também houve dificuldade de relação. Aí a gente tem outros problemas como microcefalia e agora essa questão da pandemia, que foi o mais grave, acho que o pior desafio de todos eles. E aí eu lhe pergunto, Paulo Câmara, na sua avaliação, conseguiu dar conta do recado nesses problemas e chega em 2022 com um legado importante para Pernambuco, ou o senhor acredita que ainda tem muita coisa para fazer?
Olha, eu não tenho nenhuma dúvida de que o governador Paulo Câmara cumpriu com rigor a tarefa que lhe foi depositada nas mãos, num momento ali de grande consternação no Brasil, na política, no PSB e no governo de Pernambuco. É óbvio que Eduardo, quando escolheu aquelas pessoas que iam representar o nosso projeto político, como o prefeito Geraldo Júlio e o governador Paulo Câmara, ele esperava também estar ao lado deles, como ficou ao lado de Geraldo durante o tempo que lhe foi permitido, e queria também ficar, inclusive, quem sabe, até na condição de presidente da República. Nós estamos vendo aí a aridez de liderança no país, então temos confiança, sem nenhuma euforia partidária, nenhum passionalismo na reflexão política, mas o ex-governador Eduardo Campos, ele certamente seria alguém com atributos, com credenciais e com condições objetivas de chegar à presidência da República. Então, era o que estava programado. Infelizmente, né, a vida tem uma dinâmica que surpreende. Nós nunca esperamos, aos 49 anos, que perder o governador Eduardo Campos da forma como perdemos, mas não tenho nenhuma dúvida de que o governador Paulo Câmara, ele soube também trabalhar essa responsabilidade. Não era fácil, inclusive do ponto de vista econômico. A partir de 2015, foi quando ele assumiu a gestão do Estado, nós mergulhamos numa crise econômica profunda. Além dos problemas federativos, que já são um desafio enorme do modelo que está em vigor, porque estados e municípios vivem mendigando recursos do governo federal, quando nós deveríamos ter uma federação de verdade, onde, inclusive, cada ente pudesse ter ali a suficiência de receitas para desempenhar suas políticas. E isso não é um fato. Teve também as consequências de um novo enquadramento do Estado à luz do Tesouro Nacional, que criou dificuldades adicionais que impediram financiamentos que estavam em vias de se consolidar. Então, do ponto de vista econômico, o cenário de recessão econômica, de redução de receitas, de uma estiagem severa que ainda, durante alguns anos do seu governo, ele foi obrigado a enfrentar, naturalmente, dificuldades que o obrigaram a demonstrar um talento, uma habilidade como gestor público, como servidor público, que era de longa data. Foi muito importante ter alguém com as características pessoais do governador Paulo Câmara para ir arrumando ali a nau num momento que não era de tranquilidade, de serenidade na travessia, não. Era um mar turbulento que, infelizmente ou felizmente, teve a sua condução segura, o seu tirocínio. Ele foi um bom condutor do nosso Estado no momento de mares procelosos, mares agitados. E acho que, no segundo governo agora, depois de o seu esforço de organização e de estruturação, inclusive da situação econômica do Estado, a situação que mostra o zelo com que foi conduzido. Claro que a pandemia obrigou a investimentos vultosos de recursos assim, inestimáveis no nosso Estado, que poderiam estar sendo direcionados para as estradas, para a questão do abastecimento d'água, da segurança hídrica, tiveram que ser carreados para o enfrentamento à pandemia, e não pode ser diferente. Esse é o foco, a ampliação do número de leitos de UTI e de leitos ambulatoriais é também notável, até mais, muito mais do que estados com uma capilaridade econômica maior como o Estado da Bahia. De modo que eu não tenho dúvida de que o governador Paulo Câmara cumpriu com rigor o seu papel de maestro de conduzir o Estado no momento de dificuldade. É claro que ele tem o seu estilo, agrada a uns, não agrada a outros. O homem é o estilo. E eu acho que ele já entrou para a história de Pernambuco como um governador que, no momento de grande dificuldade, soube bem conduzir o nosso Estado com integridade pessoal, com zelo pelo patrimônio público. Tenho certeza que a história haverá de fazer justiça à gestão Paulo Câmara, que fez muito bem a Pernambuco.
Deputado Tadeu Alencar, vamos falar agora da questão nacional, CPI, não é? Lá no Senado, da Covid, primeira semana efetiva com depoimentos do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich, e ontem do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Que avaliação o senhor faz no final, né, desta semana, dos depoimentos, e como é que o senhor está analisando, né, o desempenho da CPI da Covid?
Veja, Jota, eu tenho sido vou falar aqui de novo algo que talvez já tenha dito aqui na própria Folha Política. Em 1º de fevereiro de 2015, quando nós estávamos tomando posse no segundo mandato lá da Câmara, eu dei uma entrevista à TV Câmara dizendo que esperava que o deputado Jair Bolsonaro fosse um presidente melhor do que foi deputado, que a cadeira lhe moldasse a responsabilidade, que ele pudesse fugir daqueles arrobos de defender que não sei quantas mil pessoas pudessem ser mortas no Brasil, inclusive o ex-presidente Fernando Henrique.
30 mil,
pois isso. É. Então, assim, nós conhecemos essa trajetória, primeiro dissociada de um debate elevado sobre o Brasil. Sempre foi ali aceito apenas a defesa corporativa, no pior sentido, cuidando apenas de interesses pessoais, e até hoje a gente vê acusações graves que são feitas à atuação dos seus filhos, o que implica um método de uso da política para proveito pessoal e não como instrumento de ajudar o país e a população. Ele, ao longo da pandemia, esse estilo agressivo, autoritário, debochado, foi no limite. Porque uma coisa é você defender algo que pode ser ali apenas um entusiasmo de palanque. Outra coisa é uma atitude meticulosa, pensada. Não era uma coisa que se diga que o Bolsonaro não fez uma frase de efeito mais forte com relação à gravidade da pandemia. Não, foi uma atitude permanente de descredo à ciência, de diminuir a gravidade da pandemia, da sua letalidade, de desacreditar os protocolos sanitários da Organização Mundial da Saúde, de defender tratamento precoce sem nenhum respaldo das entidades responsáveis por autorizar esses medicamentos, de modo que a atitude dele foi, por isso tanta gente lhe acusa de genocida, porque a atitude dele em relação à pandemia, a política pública adotada, foi genocida, porque ela não cuidava das pessoas, não protegia, não alertava a gravidade e até agredia e atacava aqueles que estavam se conduzindo de maneira harmônica com as recomendações sanitárias que foram adotadas no mundo inteiro, salvo por figuras alegóricas como o Trump, que não é por outra razão que tinha muita identidade com o presidente da República do Brasil. É óbvio que a gravidade desse comportamento ia chegar a um momento que ia ser cobrado, porque nós vivemos um regime constitucional republicano, em que há uma harmonia entre os poderes, em que há a magistratura, que, aliás, devemos reconhecer o quanto o Supremo, que não é uma instituição perfeita, como nenhuma instituição o é, mas vem servindo de um muro de contenção aos absurdos que Bolsonaro quer instituir no Brasil, inclusive com relação ao armamento da população, que é um debate que a gente precisa fazer, que é muito grave. Então, esse preço da atitude na pandemia vai ser agora aprofundado, investigado, e a gente está vendo de maneira muito preocupada a confirmação daquilo que a gente já sabe, mas é preciso ter prova, é preciso investigar, é preciso ter realmente a CPI funcionando livremente. O depoimento do ex-ministro Nelson Taj, que passou apenas 29 dias no ministério, é gravíssimo. Ele disse que o presidente, primeiro que ele não ia ter autonomia, o que mostra que o ministro da Saúde, de fato, era o Bolsonaro, por isso foi demitido o Mandetta, por incompatibilidade, por falta de autonomia, foi demitido o Nelson Taj, e que iria ser, como depois o próprio Van Garten, que procura vender a narrativa de que era o Ministério da Saúde que não aconselhava, nem auxiliava, nem assessorava adequadamente o presidente da República, quando era o contrário. O general Pazuello, né, lamentavelmente, ele foi um fantoche ali naquele ministério e disse candidamente ao lado do presidente: um manda e outro obedece. Bastaria essa frase de estar ao lado do presidente para trazer e atrair para Bolsonaro a responsabilidade por essa política pública que, lamentavelmente, não tem outro nome, dado o número de mortes no Brasil, de ser essa política genocida. Então, esse preço vai estar sendo evidenciado. Alguns senadores, como o presidente, como o senador Otto Alencar, da Bahia, que é médico, ele mostrou, até criticando um senador da base do governo, mostrando que ninguém combate nenhum tipo de vírus
com remédio precoce. Vírus se combate com vacina. E uma das coisas que me chamou a atenção foi uma minuta de decreto colocada em cima da mesa do presidente da República para recomendar à Anvisa que reconhecesse os êxitos terapêuticos da aplicação da cloroquina se aplicada de forma precoce.
Mudar a bula do remédio, né?
Vigilância sanitária. Uhum. Então, eu penso que isso vai se agudizar. Está sendo revelado muita coisa grave. O clima na CPI é de mostrar aquilo que os brasileiros mais conscientes já sabem, que Bolsonaro agiu criminosamente diante do enfrentamento da pandemia. Isso tem consequência no plano político e tem consequência no plano também penal no Brasil. Por isso eu acho que o presidente, que as pesquisas de hoje da revista Exame já revelam um decréscimo de sua aprovação, ele tende, inclusive com a interrupção do pagamento do auxílio emergencial em julho, ele tende a enfrentar dias difíceis, mas são todos eles. Qualquer dificuldade que seja enfrentada é consequência da ação direta, meticulosa e pensada do presidente da República.
Edmar Lira.
Deputado, essa questão aí, como é que o senhor avalia? Claro, a gente teve aí as passagens do Luiz Henrique Mandetta, do Nelson Tache, do Pazuello, esse que foi uma espécie de páreo aí, que todo mundo criticava, né? Uma pessoa que realmente não recebeu o aval da classe política de Brasília. Mas como é que o senhor tem avaliado a gestão do atual ministro Marcelo Queiroga? O senhor acredita que voltou aos trilhos, o Ministério da Saúde caminhou para os trilhos, ou ainda tem muita coisa a se mudar no Ministério da Saúde no combate à pandemia?
Veja, Edmar, eu acho que o ministro Queiroga, que é aqui nosso vizinho da Paraíba, como presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, é alguém que tem uma respeitabilidade muito grande na classe e tem procurado cuidadosamente. Você vê que ele fica num cuidado ali enorme, se equilibrando entre aquilo que ele acredita e entre aquilo que ele sabe que é a pregação do presidente, que esta semana, não foi há dois meses atrás, o ano passado, em 2020, já disse que pode editar um decreto para garantir o direito de ir e vir das pessoas, para garantir o cumprimento do artigo 5º da Constituição, esquecido ele que essas medidas que limitam, que são medidas difíceis de serem tomadas, que só quem tem responsabilidade tem coragem de tomar. A gente sabe que é um debate difícil, mas não se coloca a economia versus vida, não. Nós temos que proteger as vidas e cuidar da economia também, muitas vezes precisando fazer ajustes que não são fáceis e que têm que ser monitorados dia a dia. O presidente da República, esta semana, disse que pode editar um decreto para essa finalidade e que não admite nenhum tribunal contestar esse decreto. Quer dizer, ele não só continua na pregação negacionista, né, de achar que governadores e prefeitos, ao agir de maneira correta, todo mundo, quando pergunta se a população você concorda com as medidas adotadas por governadores, a maioria da população apoia, porque 400 mil mortos dão suporte a esse tipo de iniciativa. Certamente, milhares dessas mortes teriam sido evitadas se da palavra do presidente tivesse havido desde o início a palavra da ponderação, da serenidade, do cuidado, de articular as medidas no plano federal, estadual e municipal. Certamente, o resultado seria outro. Haveria ainda muitas mortes, mas muitas delas poderiam ter sido evitadas. Eu acho que o ministro Queiroga está muito pouco tempo à frente do Ministério. Não sabemos ainda se adotará medidas corretivas dos erros que principalmente o ministro Pazuello adotou, mas é muito difícil, tendo à frente do país alguém com a característica pessoal do presidente Jair Bolsonaro, imaginar que vai haver mudanças de rumo, porque quando as coisas vão acalmando, uma maneira inclusive dele chamar atenção ou desviar a atenção daquilo que a CPI gravemente vem revelando, é dizer um desatino, e aí as manchetes, todas elas fazem
destaque desse desatino e a gente passa a criticar o desatino esquecendo a gravidade do que está posto ali na CPI. A CPI vai trazer, eu não tenho dúvida, uma revelação muito grave sobre a atitude do governo Bolsonaro e tenho certeza que a população que elegeu Bolsonaro começa a perceber, ainda é incrível que ele tenha tanto apoio, mas já não tem o apoio que tinha antes. E muitos daqueles que lhe apoiam, certamente, apaixonadamente, começa a trincar um pouco dessa confiança, mesmo no ambiente que lhe foi favorável. Por isso, eu não posso estimar que haja mudanças essenciais na atuação do Ministério da Saúde, mas, sem dúvida, é um diálogo muito mais facilitado pelo estilo do ministro, mas não acredito que a linha política do governo mude em relação à pandemia. Consequentemente, qualquer mudança não será substancial.
Deputado Tadeu Alencar, para finalizar por conta do tempo, esta semana tivemos a extinção, né, da comissão da Câmara sobre reforma tributária por parte do presidente Arthur Lira. Quer dizer que agora começa tudo do zero ou isso pode vir através de MPs, pode ser fatiada como quer o ministro da Economia Paulo Guedes e num momento como esse que nós estamos vivenciando, tem espaço sim para uma reforma tributária, deputado?
Olha, Jota, a gente sabe que é muito importante esse debate da reforma tributária. Os pobres pagam muito mais imposto no Brasil do que os ricos. Ninguém nega isso. Enquanto na pandemia os muito ricos ficaram ainda mais ricos e os pobres ficaram ainda mais pobres, inclusive por conta do modelo tributário instituído no Brasil, que tem um grande peso sobre os tributos indiretos. Eu sei dos tributos sobre o consumo. Então, o pobre gasta toda a sua renda para sobreviver, enquanto o rico, naturalmente, os mais abastados, gasta apenas uma parte da sua renda. Isso significa que é uma necessidade fazer um debate sobre a reforma tributária que, de um lado, simplifique. O Estado brasileiro ainda é barroco, cartorial, arcaico, nisso complexo, fruto de litigiosidade potencial, porque na hora que você tem uma complexidade, as interpretações são inúmeras e vão terminar gerando um contencioso judicial enorme, como sempre aconteceu no nosso país. Então, um debate importantíssimo para simplificar e para ganhar progressividade, para dar, vamos dizer assim, materialidade ao princípio da capacidade contributiva. Paga mais quem ganha mais, paga menos quem ganha menos, e não paga nada quem não pode nada pagar. Esse é o princípio. Acho que o esforço do Aguinaldo Ribeiro, relator da proposta, foi no sentido de trazer um relatório. Não é um relatório que nós reconhecemos como é um esforço que ele faz de concentração de tributos em um só e de simplificação, mas não ataca fundamentalmente as nossas preocupações. Agora, acho que há aí uma disputa da presidência da Câmara por um protagonismo nessa matéria. O Senado tem um protagonismo agora, nesse momento, baseado na CPI. Eu acho que o presidente da Câmara está querendo ser o grande condutor de um debate da reforma tributária. Mas não acredito que ela também se faça na profundidade que desejamos. Talvez ele resgate a PEC 45, que era de iniciativa do deputado Baleia Rossi, ou até a 110, que foi objeto do até de manifestação já de uma comissão da Câmara, faltando votar no plenário. Talvez ele opte por esse caminho para assegurar sua condição de condutor de um debate tão importante no Brasil. Mas acho que não foi positivo. Eu sou membro da comissão que o Aguinaldo é relator e que tinha a presidência do senador Roberto Rocha, e acho pouco estimulante, embora não tenha havido durante o ano 2020, por conta que nenhuma comissão funcionou, salvo a da Covid, que a gente encerre os trabalhos da comissão por um defeito formal de excesso de prazo, quando a rigor essa comissão ela nem é deliberativa. Então, acho que a extinção da comissão, e ignorando o relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro, não foi uma atitude construtiva da parte da presidência da Câmara. Eu espero que ele conduza esse debate com um pouco mais de negociação e de diálogo com as forças políticas e partidárias da Casa.
Muito bem. Deputado Tadeu Alencar, queremos agradecer a sua atenção aqui com a Rádio Folha. Né? A gente até iria fazer essa entrevista anteriormente, mas por conta da CPI, retransmitimos aqui alguns depoimentos da CPI. A gente foi adiando, mas conseguimos finalmente, no dia de hoje, realizar essa entrevista. Um abraço para o senhor e tudo de bom, viu?
Obrigado, Jota Batista. Obrigado, Edmar. Parabéns pelo trabalho de vocês. Um bom fim de semana aos ouvintes da Rede Folha e aos pernambucanos.
Ok, tá aí o deputado Tadeu Alencar, deputado federal do PSB. Edmar Lira, bom fim de semana para você também, até a próxima segunda-feira.
Exato, Jota, encerramos mais uma semana, né, de muito trabalho. Desejo a todos os ouvintes da Rádio Folha um ótimo final de semana, agradecer ao deputado Tadeu Alencar pela participação e até segunda, se Deus quiser.
Se Deus quiser. E assim fechamos, finalizamos o nosso
Folha Política.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.